A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. No programa deste sábado, dia 3 de março, iremos conversar com os vereadores Moacir Orbach e Maria Lorici Caús. Para começar, então, iremos conversar com o vereador Moacir. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes. É com muita satisfação que mais uma vez venho ocupar esse espaço, fazendo o meu primeiro programa nesse ano 2018.
Para começar a nossa conversa, fale um pouco sobre os projetos que estão tramitando na Câmara de Vereadores.
Silvia, por nossa satisfação, então nós tivemos a primeira sessão no dia 1º de fevereiro, qual uma sessão muito importante, que entrou um projeto importantíssimo para o município de Ronda Alta, o qual é um financiamento de 3 milhões para a questão de asfaltamento nas ruas do nosso município. E nós somos favoráveis, Silvio sabe que nossos calçamentos são muito precários, e por unanimidade nós aprovamos este projeto neste dia 1º mesmo. Também temos tramitando aqui na Câmara de Vereadores, então deu entrada então no dia 27, o projeto 003, que trata-se da contratação de uma psicóloga. Também nós acreditamos que imediatamente, no só dar os pareceres, nós teremos aprovando também este projeto. Então também no dia de ontem, no dia 27, entraram para votação as contas do prefeito 2015. E nós, Silvia, você sabe que nós somos de bom senso, somos pessoas com grande conhecimento das coisas públicas. Esse projeto veio com parecer de 2-1 do Tribunal de Contas. E para a rejeição deste projeto de lei, nós precisaria então ter aprovação de 6 vereadores. Nós sabíamos que nós não teríamos então esses 6 vereadores, mas assim mesmo, Silvia, nós, a nossa bancada, nós votamos a favor, porque você sabe que no passado, o nosso prefeito Fontana, o prefeito Liberati, foram muito criticados quando que não se fechava as contas. As contas do prefeito, então, no ano de 2015, faltou 470 mil para fechar suas contas. Mas nós sabemos que não houve má fé, Silvia sabe que são recursos, às vezes, que vêm do governo federal, do governo estadual. Então, nós achamos, assim, que por bem de nós aprovarmos também as contas do prefeito. Porque nós sabemos que não adianta a gente falar aquilo que não é, como se falava no passado, que os prefeitos roubavam, que desviava recursos. Nós sabemos que esses recursos foram falta de governo, de pagamento dos governos federais ou estaduais. Também queria comentar aqui um pouco, Silvia, referente à bacia leiteira, que nós criamos um incentivo no meu tempo aí, no tempo do prefeito Fontana, para que os produtores rurais tivessem então acesso aos caminhões, às suas propriedades, que não custaria nada para encascalhar suas entradas. E nós temos um problema sério, nossos agricultores já não têm hoje mais entrada para que os caminhões possam ser suas propriedades, e nós sabemos que está sendo cobrado uma carga de pedra, 2 cargas de pedra, e que nós temos contrário a isso aí. Nós temos que manter este projeto, e para revogar esse projeto, certamente Silvia vai ter que vir para a Câmara de Vereadores e certamente não passará.
E sobre a vinda de indústrias para o nosso município?
Silvia, nós demos totalmente um incentivo. Quando o projeto de lei veio para a cedência do ginásio no São Cristóvão, nós somos totalmente a favor, provamos imediatamente. Nós temos outros projetos importantes, que são outros 2 projetos industriais que estão aí, Silvia, um na BR, praticamente desabandonado. Isso nos entristece, porque se prometeria que ninguém mais de Ronda Alta sairia a trabalhar fora, que essas indústrias viriam todas para Ronda Alta. Já se passaram 5 anos, Silvia, e certamente eu acredito que nenhuma indústria veio para Ronda Alta até este momento. Então, a gente vê isso com tristeza, porque terraplanagens aí abandonada, muitos esperando por uma oportunidade de emprego e que até agora não aconteceu. Também, Silvio, neste período aqui que nós começamos as aulas, eu esteve então no interior do nosso município e eu quero que você veja as imagens que registram nossos abrigos todos destruídos, e se passaram praticamente 3 a 4 meses e nada se foi feito. Então, este momento aqui é realmente da gente denunciar, é nossa É nosso dever, é nossa posição ser justo e ser honesto com a população. Não dá para se admitir que num período eleitoral, proximidade de um inverno, que esses abrigos estejam nessas condições. Eu já fiz isso, essa denúncia, e quero levar isso para o jornal Folha da Produção para mostrar as imagens desses abrigos como que se encontram.
E a respeito da reforma administrativa do nosso município?
Isto foi uma coisa que nossa bancada sempre debateu muito isso. Nós somos muito sérios na questão de grande número de funcionários. Nós vinha isso falando há muito tempo, que o jeito que vinha se mantendo sendo grande número de pessoas não iria dar certo. Mas, Silvio, eu quero te dizer aqui com toda a clareza que foi provavelmente uma marmelada. Acredito que desses funcionários que foram demitidos, talvez um ou dois funcionários não voltam. A grande maioria já estão voltando, estão de volta aí. E foi uma jogada. Eu acredito que então não teve a coragem assim de se manter o número de funcionários que se precisava manter, e teve que assim chamar na pressão e chamar esses funcionários todos de volta. Então acredito que foi sob pressão e que certamente o município de Randalta não suportará esse grande número de funcionários que aí estão.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre o dia de campo ocorrido recentemente na linha Vitória.
Posso te dizer com toda a clareza que foi um grande dia de campo, talvez um mais organizado, um do maior número de população do Rio Grande do Sul. Eu quero parabenizar a Imater, Secretaria da Agricultura, as entidades envolvidas, Poder Público, Câmara de Vereadores, todos aqueles que se forçaram para que isso acontecesse. Eu quero ter aqui a grandeza de agradecer a cada um e a cada um que foi lá, porque foi realmente um dia importante e a aprendizagem nunca é demais. Você sabe que isso foi com sucesso, graças ao bom desenvolvimento, o trabalho da Imater. E quero dizer assim, que projetos dessa natureza só traz desenvolvimento para o nosso município.
No próximo sábado, dia 10 de março, será realizado o Encontro Municipal das Mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Eu gostaria que o senhor fizesse um convite especial às mulheres de Ronda Alta.
Eu gostaria que então, Silvia, em nome da Câmara de Vereadores, da Administração, a convidar a cada um e a cada uma para que se participe então nesse Dia Internacional da Mulher, que será no Clube Brasil, a partir da 1h30 da tarde.
Vereador Moacir, o tempo está se esgotando, por isso eu deixo espaço para suas considerações finais.
Queria agradecer a oportunidade, agradecer a cada um que esteve nos ouvindo e colocar aqui o meu nome à disposição para que a gente possa ajudar em qualquer coisa que fosse possível. Então era meio que eu tinha, até uma outra oportunidade.
A partir deste momento, iremos conversar com a vereadora Maria Loreci Caús. Bom dia, vereadora.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É muito bom estar aqui na Câmara de Vereadores para fazer o programa desta manhã.
Muito bem, Loreci. Então, vamos começar falando sobre como está o trabalho no Poder Legislativo.
Silvia, primeiramente, quero dizer que os trabalhos aqui da Câmara estão sendo realizados com muita seriedade, responsabilidade e harmonia. Nesse ano de 2018, a gente já iniciou apreciando e dando nossos pareceres em vários projetos vindo do Poder Executivo. Vou citar alguns deles para que o pessoal fique informado. Um deles é o projeto de lei que autoriza a financiar no Banco BRDE a quantia de R$2.847.000 para a pavimentação de 14 vias situados nos bairros Aparecida, Santa Helena, Santa Bárbara, Ipiranga, Quiri e também na Presidente Vargas, que é no centro. Aprovamos esses projetos por unanimidade, por entendermos a necessidade dos moradores neste perímetro urbano. E hoje também já consultei para ver com o setor de projetos e tive informações que esse projeto anda a passos largos dentro dos trâmites legais. E isto quer dizer que em breve estaremos iniciando as obras. Outro projeto também, Silvia, é muito importante que nós aprovamos e também aprovamos por unanimidade, é o projeto que diz respeito à aprovação das contas do prefeito municipal, senhor Miguel Ângelo Gasparetto, no ano de 2015. aprovamos ele, esse projeto, por entender que, pelos apontamentos do Tribunal de Contas, já foram, estão sendo sanados, ou seja, foram apontados e o prefeito já, por exemplo, aquele que diz assim, que foi apontado por o prefeito não ter oferecido vagas para a educação infantil. E realmente não tínhamos espaço físico para acolher os alunos conforme a demanda. Porém, ele construiu duas salas de aula com recursos municipais e oferecemos vaga então para todos os alunos de 4 a 5 anos, que hoje não tem mais nenhuma criança fora da escola nesta faixa etária. E também, só para completar, gostaria de comunicar que também tem mais de 50% das crianças de 0 a 3 anos estão sendo acolhidas nas escolas. E também eu queria lembrar que essas crianças nessa faixa etária não têm obrigatoriedade de ir para a escola. Como dizemos, o ensino para eles é facultativo, depende dos pais quererem ou não colocar na escola, né? Então, portanto, por isso que é o nível, a meta foi alcançada, que é até 50%, mas já tem mais do que isso, né? Mas é pela vontade dos pais também, né? Por falar em educação, Silvia, eu gostaria nesse momento de parabenizar a Secretaria de Educação pelo excelente trabalho que vem fazendo, vem realizando através do secretário e toda a sua equipe, os diretores, professores, atendentes, serventes, cozinheiros, motoristas e voluntários e outros colaboradores, né? É um trabalho muito bonito e realmente a gente tem que sempre dizer o que está certo, a gente tem que expressar os sentimentos, né, da comunidade, como estão sendo atendidos. E por que falar em educação, Silvia, é falar em futuro. E como vocês percebem nas notícias, no dia a dia, que nem todos entendem desta forma. Agora, no início do ano, a gente percebe, pelos noticiários, as dificuldades a nível de Estado e de União. Quantas escolas necessitam de reformas, necessitam de profissionais, de transporte, enfim. Quem administra isso não investe adequadamente em educação. E eu diria assim, Ronda Alta faz o máximo que pode pela educação. Digo isto com propriedade porque acompanho todo o trabalho desenvolvido aqui no município. Até porque fui professora até muito tempo e educação é um assunto que me diz respeito e faz parte da minha vida. As escolas oferecem um ótimo espaço físico. Ele é bem receptivo, adequado, limpo, acolhedor, com alimentação de qualidade, com nutricionista, bons profissionais, um recurso humano e pedagógico a contento de nossos alunos. Claro, sempre tem algo a melhorar. Por exemplo, no transporte escolar, precisou da parceria e entendimento de pais, porque às vezes um ônibus tinha que fazer muitos quilômetros para buscar alunos. E pelo entendimento, conversa, então foram modificadas algumas rotas para atender a necessidade de todos. Também eu gostaria de comentar aqui um pouquinho quanto ao transporte universitário. Há quem pense que o governo municipal deva continuar oferecendo 100% do transporte. Realmente, quem precisa sabe o custo disso e o quanto é importante. Porém, quem administra o recurso do município sabe o que ele pode oferecer. Aliás, foi inédito o que o governo municipal fez quando ofereceu 100% do transporte por vários anos. Porque muitos municípios não oferecem nada ou oferecem um baixo percentual, uns litros de combustível. Então, no momento de crise que estamos vivendo, em torno de 70% de ajuda é uma boa ajuda, né? E eu diria assim, acredito e desejo que ao voltar o equilíbrio dos recursos oriundo das esferas estaduais e federal também vai ser melhorado para todos, né? E Silvia, eu gostaria de dizer para você, pensando no melhor de todos, é que a Câmara Municipal de Vereadores, ela busca ajudar nisso. Porque além das suas funções, que são específicas, que é legislar, e fiscalizar, nós estamos presentes na sociedade e a gente prestigia os eventos realizados no município. Por exemplo, vai acontecer no sábado, dia 10 de março, um encontro tradicional de mulheres, né, já vem há muito tempo sendo realizado. Ele é organizado pela Emater, sindicato e pela administração municipal, e a Câmara está aí junto, né, porque entendemos que a mulher é algo extraordinário, é algo que faz a diferença numa sociedade. Ela constrói, ela ajuda, ela acolhe, e ela tem que ter um dia específico para ela. E a gente pensando assim, a Câmara de Vereadores estará junto nesse dia importante lá no clube, para que a mulher tenha momentos de alegria, de descontração, informações e debate. Quando ela volte para seus lares, para suas famílias, ela volte feliz, animada, para tocar adiante as suas atividades, né? Sejam elas quais forem. Eu gostaria de estender o convite a elas, né, que estejam lá, dia 10 de março, no Clube Brasil. A gente vai estar com uma programação maravilhosa para todas as que estiverem por lá. Também estaremos junto com as mesmas entidades, mais a Associação Comercial, organizando a 12ª FECIATRA, que vai acontecer de 18 a 20 de maio de 2018. Oportunidade importante para que Ronda Alta, em seus setores produtivos e culturais, possam, através do comércio, da agricultura, pecuária, cultura, turismo e serviço, mostrar as potencialidades aqui existentes. Nosso município tem muito potencial e num evento como este, oportuniza a todos.
Muito bem, Loreci. Agora fica o espaço para suas considerações finais.
Muito bem, passou muito rápido, né? Mas gostaria de dizer que eu, nesse momento, gostaria de estender um abraço e o desejo para o suplente, o vereador Eliomar Rigo, ele que esteve aqui na Câmara fazendo um excelente trabalho, para que ele agora desempenhe com muita força, muito afinco, que ele é capaz, lá na nova secretaria, que ele possa desempenhar um bom trabalho, porque o povo precisa, né? A nossa comunidade aí precisa de um trabalho sério que já vinha sendo feito e que continue sendo, né? Então a gente deseja a ele sucesso nessa nova função. Quero agradecer a todos os ouvintes pela atenção, pelo carinho que a gente sempre teve e também por estar aqui escutando o nosso programa. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.